Boa tarde. Damos as boas-vindas ao HealthCast Socioambiental. Esse é o podcast, é uma realização do Eflorestando, um projeto de extensão da Universidade de Brasília, tem por objetivo a conscientização ambiental dentro e fora da UNB. HealthCast Socioambiental visa a conscientização ambiental a partir de uma perspectiva de justiça planetária e tendo em vista as mudanças no sistema da Terra, as causas antropogênicas dessas mudanças, seus impactos e as responsabilidades diferenciadas nesses processos. Cada episódio tratará de um tema específico, com o objetivo de incentivar debates e propor ações do local ao global. Os episódios tratarão de temas relacionados à governança dos sistemas da Terra e Antropoceno, política ambiental global, socioambientalismo, agroecologia e os nexos entre a mudança global do clima, diversidade, biodiversidade, energia, sistemas alimentares e saúde planetária, buscando relacionar teoria e prática ambiental. É nosso desejo que o podcast leve a uma mudança no dia a dia das pessoas, bem como a mobilização coletiva em questões socioambientais. Hoje temos como convidada especial a Giovana para conversar um pouco sobre a diretoria de sustentabilidade da Sinos 20. Ela vai contar para a gente um pouco sobre como foi ser parte da primeira diretoria de sustentabilidade de simulação e quais foram os trabalhos das meninas. Seja muito bem-vinda, Giovana.
Obrigada, gente. Quero agradecer demais o convite de vocês. Eu me sinto muito honrada em poder representar o trabalho que fizemos enquanto Diretoria de Sustentabilidade nessa edição da Sinos. Obrigada pelo convite.
Obrigada, Gi, por estar aqui. E antes de começar com as perguntas, né, eu acho que vale a pena explicar um pouquinho sobre o que é a Sinos. Então, a Sinos é um evento que ocorre desde 2002 e conta com a participação de vários estudantes do ensino médio e universitários. É uma simulação de conferências internacionais dividida em comitês, cada qual com um tema que guia as discussões. É a dois núcleos, o núcleo acadêmico e o administrativo. A Diretoria de Sustentabilidade fez parte do núcleo administrativo nessa simulação de 2020. Então, Gi, conta um pouquinho para a gente como é que foi o trabalho da Diretoria de Sustentabilidade desde 2019. Quais eram as ideias, o que que vocês fizeram?
Perfeito, Gabi. Bem, como você falou, a gente iniciou os nossos preparativos para a Sinos lá em meados de 2019, quando ainda estávamos nos programando para um evento presencial. O nosso foco era tornar a Sinos, da sua elaboração até o pós-evento, o mais sustentável possível, por meio de ações pontuais, como palestras e oficinas, e do monitoramento do evento e das diretorias, para que assim a gente pudesse cumprir com os ODS 12, 13, 14 e 15, que abordam temas como consumo e produção sustentáveis, responsáveis, né? Ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, entre outros. Além disso, os nossos objetivos, né, além da sustentabilidade do evento, também envolveram a conscientização ambiental dos participantes e das produtoras do evento, para que a gente conseguisse garantir que a pegada ambiental do evento também fosse positiva. E para que tudo isso acontecesse, como eu comentei, a gente pensou em oficinas, palestras, na frente da atuação de educação ambiental. Em conjunto com a diretoria de negociação, começamos a mapear também algumas empresas tipo B, para termos como parceiros. E também em alguns projetos mais específicos, como o PGRS, que é o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos do evento, a neutralização de carbono, entre outros. Então, essas eram basicamente as ideias lá em 2019. O que fizemos envolveu também o Plano de Ação Sustentável, que a gente chamou de PAS, para cada diretoria, do núcleo acadêmico ou não. E todos esses planos de ação sustentável incluíam sugestões de diversas ações que a gente podia ter para diminuir a pegada ambiental do evento. Então, a priorização de caronas para diminuir a pegada de carbono, a substituição dos muitos documentos que são elaborados, né, dentro da Sinos em papel, pelo uso de ferramentas online como o Google Drive, ferramentas de gestão de time também, como o Trello, que foi o que a gente utilizou dentro da diretoria de sustentabilidade. Então, de 2019 para cá foi uma jornada, né?
Com certeza foi um caminho bem grande. E explica um pouquinho para quem está ouvindo a gente, assim, o que que são essas empresas tipo B que vocês e a diretoria de negociação estavam tentando fazer parceria? Que acho que tem muita gente que talvez não conheça.
Perfeito. As empresas tipo B ou simplesmente empresas B, elas estão associadas a esse sistema de negócios mais sustentável, ou mesmo capitalismo sustentável, né? Existem poucas hoje no mundo, mas basicamente o sistema B, ele é uma forma de certificar empresas no âmbito global, que são essas empresas que estão associadas, de fato, têm esse objetivo de solucionar problemas socioambientais. Então, é uma certificação, né, que associa vários aspectos de dentro da empresa, mas necessariamente as empresas tipo B são aquelas que estão atendendo os padrões de impacto socioambiental. E uma empresa, claro, pode ganhar certificação, virar uma empresa tipo B e depois perder, se for o caso, de ela não estar mais, por exemplo, correspondendo a toda essa responsabilidade socioambiental que um dia ela já se propôs a ter, né?
Obrigada, Gi. E conta um pouquinho para a gente também como é que foi fazer parte da primeira diretoria de sustentabilidade do evento. Como você acha que isso alterou o trabalho que era feito antes? O que foi acrescentado? Quais foram os pontos positivos da criação de uma diretoria só voltada para a sustentabilidade?
Perfeito. Bem, foi uma honra, né, fazer parte da primeira diretoria de sustentabilidade. Eu já trabalho com a área ambiental desde 2016, mas nunca tinha tido a oportunidade de fazer, de fato, um evento sustentável com tanta liberdade. Eu e minha equipe tivemos muito espaço dentro dessa Sinos, eu acredito. Também pelo fato de que já existia alguma preocupação ambiental em Sinos anteriores, né? Eu lembro que na edição anterior, a que eu fui diretora, teve neutralização de carbono, por exemplo, por meio de plantio de mudas. Mas para esse ano, a gente pensou em um desafio de sustentabilidade, né, como ação de educação ambiental. Fizemos materiais de divulgação mostrando a diferença no impacto, por exemplo, que um livro físico tem quando é comparado com um e-book ou um livro digital, entre tantas outras coisas, né? Eu acredito que é necessário trazer profissionais da área ambiental para sistematizar tudo isso. Analisar a sustentabilidade pelo olhar da engenharia ambiental, por exemplo, e entender quais projetos fazem sentido naquele contexto ou não. É fato que a sustentabilidade de um evento passa por muito, mas muito mais do que só usar papel reciclado, como às vezes fazem por aí, sabe? Precisamos levar em conta, dentro do conceito mesmo de desenvolvimento sustentável, os aspectos econômicos, sociais, além dos ambientais disso tudo. Foi muito bom trabalhar com uma equipe que já se preocupava com alguns desses aspectos, mas acho que deu para enriquecer muito a Sinos como um todo, trazer essa diretoria de sustentabilidade. Eu sinto muito orgulho em dizer que com tudo que fizemos, deixamos também um bom material, né, pensando em gestão da informação, para próximas diretorias de sustentabilidade. Tanto do que fizemos nos nossos planos de ação sustentável, até o memorial dos cálculos de impacto ambiental do evento, e também, né, claro, das lições aprendidas quanto ao que funcionou ou não, por ter sido a primeira vez que a Sinos teve uma diretoria de sustentabilidade. Então, acho que foi muito rico e deixou um legado importante para a Sinos.
Sim, com certeza. E até a questão do livro, né, que antes era distribuído de maneira impressa para todo o staff da Sinos e também para as delegadas, né, que participaram, agora foi feita a opção de ser um livro online, né? Então muita gente não adquiriu o livro físico, que diminuiu bastante, né? Eu acho que isso foi muito feliz também nessa edição. E conta um pouquinho para a gente, assim, como é que foi o planejamento antes, né, para o evento presencial e a adaptação toda para o evento online, porque eu sei que muita coisa mudou nesse processo.
É, como o resto do mundo, né, tivemos que criar soluções para essa nova realidade da pandemia e nossas preparações para o evento mudaram, sim, de 2019 para 2020, 2021. Foi um desafio repensar as sinos de forma totalmente online, com certeza, e a equipe e o secretariado foram muito criativas em viabilizar esse evento, pela primeira vez totalmente online. Então, tivemos que mudar de direção de forma drástica dentro da diretoria de sustentabilidade. Por exemplo, o plano de gestão de resíduos sólidos, o PGRS, ficou inviabilizado, dado que o evento não foi mais presencial. A neutralização de carbono associada à plantação de árvores, também como a oficina de sabão com óleo usado, que queríamos muito fazer presencialmente, né? Para reaproveitar o óleo da casa das pessoas e que elas conseguissem ter essa experiência aí química, né, de laboratório dentro de casa, fazendo o seu próprio sabão. Novas preocupações surgiram, mas eu acho de coração que a nossa adaptação ao online foi satisfatória. Né? Como eu falei, não tivemos essa oficina de sabão com óleo usado, mas tivemos uma oficina de composteira doméstica usando garrafa PET, que ficou gravada. Tivemos uma boa participação também. Não fizemos a neutralização de carbono com a plantação de árvores, mas, na realidade, a própria emissão desses gases de efeito estufa pelo evento já foi bem reduzida graças ao modelo online. Então, fizemos uma série de pequenas adaptações, mas o que foi mais importante é que não tiramos do horizonte a ideia de transformar Sinos num evento mais sustentável possível, fosse ele online ou presencial. E, na verdade, no online a gente teve mais facilidade para fazer isso.
Ai, que bom. Uma coisa legal é essa adaptação, né, que foi feita. E se alguém quiser assistir também a oficina de compostagem, tá no canal do YouTube da Sinos, né? Então, é realmente um legado que vocês deixam, né, para os próximos eventos e também para quem entrar em contato com a Sinos depois, né? Então, assim, pensando um pouquinho no que foi feito, você pode contar um pouco mais para a gente, para quem está ouvindo, sobre como é que é feito esse cálculo do impacto do evento? Porque é uma coisa muito complexa, mas explicar assim para a gente, em linhas gerais, como é que foi feito, o que que vocês consideraram?
Nossa, com certeza, essa é uma ótima pergunta. Eu vou tentar resumir para não ser muito prolixo ou falar demais de matemática por aqui, né? Mas antes de tudo, é importante que vocês saibam que todos os cálculos são aproximações e estimativas baseadas em dados pré-existentes. Então, muitas vezes, o uso direto de uma calculadora de pegada de carbono, por exemplo, pode ser bem impreciso. Levamos isso em conta. E no caso, por exemplo, do cálculo da emissão de CO2, né? Então, a gente calculou a emissão de CO2 por deslocamento, considerando o número total de delegadas e da organização do evento, e também levando em conta a distância média a ser percorrida para o local em que o evento teria sido feito presencialmente. Nesse cálculo em específico, também consideramos a hipótese de que muitos dos participantes iriam se deslocar por meio de carro próprio, carro da família, o que gera muito mais impacto ambiental do que se esse deslocamento fosse feito por meio do uso de transportes públicos ou sistemas de carona bem pensados. Consideramos aí os 3 dias de evento, e com esses 3 dias de evento, aproximadamente 7.632 quilos de gás carbônico seriam lançados na atmosfera. São mais de 7 toneladas, quase 8. E para efeito de comparação, né, que eu entendo que às vezes falar, ah, 7 toneladas de gás carbônico na atmosfera, mas, poxa, a atmosfera é gigantesca, então o que isso de fato significa, né? Para efeito de comparação, se utilizarmos uma termoelétrica pequena, como existem muitas aqui no Brasil, com uma potência de 20 megawatts, por exemplo, a emissão de gás carbônico de uma termoelétrica desse porte por ano é de mais ou menos 27 gigagramas de carbono, o que por mês é de cerca de 2,3 toneladas. Ou seja, só levando em conta a emissão de gases de efeito estufa pelo deslocamento dos participantes, e é importante a gente lembrar que essa não é a única forma de emissão de gases de efeito estufa, né? Em 3 dias de evento, só levando em conta a emissão de gases de efeito estufa pelo deslocamento dos participantes, essa emissão de gás carbônico seria mais que 3 vezes maior do que a emissão de um mês inteiro de uma pequena termoelétrica. O que, né, o evento todo, se a gente estivesse levando em conta só essa parcela das emissões de gases de efeito estufa, especificamente de CO2, iria emitir o equivalente aproximado da produção de 3 meses de uma termoelétrica pequena. Bem, a gente também calculou a pegada hídrica, que é o gasto de água, né? Por folha impressa a todas as delegadas que participaram, a quantidade de resíduos sólidos que seriam gerados só pensando nas folhas de papel usadas, né? Sem levar em conta toda a questão dos resíduos orgânicos de um evento presencial, enfim. A quantidade de resíduos sólidos gerados pensando só nessas folhas de papel usadas, a gente deixou de produzir mais de 5 toneladas de lixo só nisso. O que também traz sustentabilidade financeira ao evento, né? Se vocês pensarem comigo, esse tanto de lixo teria que sair do local do evento, ir até o aterro sanitário. Os custos desse transporte e destinação também seriam dacinhos. Então, com o cálculo da pegada hídrica e também dos resíduos sólidos que a gente deixou de produzir pelo fato do evento ser online, levamos em conta também essa questão da emissão de CO2 associada ao fato de estar todo mundo dentro de casa, fazer esse evento. Então, deu para ver que a diferença foi muito grande mesmo do que se o evento tivesse sido presencial. Esses foram alguns dos cálculos que a gente fez.
Muito interessante. E assim, a gente está falando de um evento de 3 dias, né? E aí dá para pensar em outros eventos que são feitos com mais dias e o quanto de impacto que tem. É bem interessante a gente pensar nisso também. E continuando, você fala um pouquinho para a gente sobre o desafio de sustentabilidade que foi feito no evento online. Como é que foi a experiência no final? Muitas pessoas participaram, quais foram os desafios?
O desafio de sustentabilidade foi, de forma resumida, a aplicação de um questionário com um sistema de pontuação que premiava as boas práticas ambientais. Tentamos abordar um pouco da questão da emissão de gases de efeito estufa, da pegada hídrica, dos nossos hábitos alimentares e de consumo, mas foi uma primeira vez, né? Pedimos também que os participantes usassem o Instagram para divulgar pequenas ações de sustentabilidade no dia a dia deles, como forma de ganhar pontos extras. Então, a gente levou em conta principalmente o cálculo de pegada ecológica, que eles calcularam por uma plataforma que a WWF recomenda, para entender qual é a pegada ecológica deles no mundo, fazer a separação de lixo, tomar cuidado com o tempo de banho deles e uma pontuação também associada à alimentação deles, né? Pensando aí na diminuição dos produtos de origem animal, né? Refeições sem carne também. E fizemos tudo isso com muito carinho, mas o engajamento dos participantes foi um pouquinho mais baixo do que esperávamos, para ser sincera. Tivemos relativamente poucas pessoas envolvidas de fato no desafio. Acho que isso entra como lição aprendida e também uma provocação para as próximas diretorias de sustentabilidade, né? Para entender melhor como transformar esse desafio em algo que chame mais a atenção das delegadas e dos delegados. Um dos problemas que a gente teve foi a mudança durante o desafio do local por onde os delegados deviam enviar essas pequenas ações sustentáveis do dia a dia deles. E acredito que isso possa ter também afetado aí o engajamento dos participantes. Mas é aquilo, foi uma primeira vez, realmente acho que entra como lição aprendida.
Com certeza, e que venham mais desafios assim, né? Porque um evento que está ali todo voltado para a questão dos ODS, né, que está sempre pensando na sustentabilidade, com certeza vai conseguir fazer crescer isso, né, o número de engajamento.
Bom, depois dessas perguntas mais iniciais, vamos passar agora para a nossa rodada de questões. Então, Giovana, você comentou que vocês fizeram a oficina online sobre compostagem caseira. E eu gostaria de saber se há outras ações ou dicas relacionadas à sustentabilidade e que a gente possa fazer em casa também, assim como a composteira, essa composteira caseira, e que não seja tão difícil.
Nossa, Matheus, tem muitas formas de trazer sustentabilidade para o nosso dia a dia, né? Mesmo dentro de casa nessa pandemia. Garantir a separação do lixo seco do orgânico para coleta seletiva ajuda demais. Inclusive, ajuda mesmo que o seu bairro não tenha uma coleta seletiva ainda. Porque quando a gente deixa de fazer essa separação, a gente acaba podendo, inclusive, inviabilizar a reciclagem de vários tipos de material. O uso consciente da nossa água também é essencial, principalmente para quem mora aqui em Brasília, né, dentro do nosso contexto. Vocês lembram que passamos por uma crise hídrica há poucos anos atrás? Temos uns dados atualizados da CAESB, né, nossa companhia de água e esgoto, que mostram que o nosso padrão de consumo, ou seja, a quantidade de água que usamos em casa, já voltou a ser em Brasília e cidades do arredor igual ao que era antes da crise hídrica. São dados bem assustadores quando pensamos que a água é um recurso finito e mesmo tendo abundância dela aqui na nossa região, Brasília e arredores crescem todos os anos. Então, tem cada vez mais gente, mas a quantidade de água se mantém a mesma. Nos próximos anos, isso vai exigir, como exigiu no passado, esse cuidado e responsabilidade com os nossos recursos hídricos. E isso começa dentro de casa, né? Com o tempo do banho, com a gente deixar ou não o fluxo de água, né, aberto, a pia aberta, enquanto a gente está escovando os dentes, adicionar aquela válvula que separa o tipo de descarga que a gente dá no nosso sanitário, por exemplo, quando se tem mais necessidade de água ou menor necessidade de água. Existem muitas formas de a gente cuidar também da nossa água. E quando se trata da alimentação, podemos pensar na diminuição dos produtos de origem animal, muito além da carne, pelo impacto ambiental que eles geram no planeta. Podemos também dar preferência para consumir produtos mais sazonais e também locais. Uma sugestão é que tal no próximo final de semana ir a uma feirinha local, perto aí do seu bairro, e conhecer as pessoas que plantam seus alimentos. Só não pode esquecer de ir de máscara, levar álcool em gel, mas também faz uma boa diferença. É claro que, para muito além dessas pequenas ações, existem muitos projetos incríveis de reaproveitamento de água da chuva, o reaproveitamento da água de lavatórios, que a gente chama de águas cinzas dentro da engenharia ambiental, sistemas de eficiência energética que diminuem inclusive o valor da conta de luz no final do mês, implantação de placas fotovoltaicas para geração de energia solar e tantos outros, né? Esses projetos já requerem um maior investimento inicial, apesar de usualmente se pagarem em poucos anos. Mas a verdade é que a sustentabilidade não precisa ser algo caro. Eu sou muito a favor de trazermos a sustentabilidade para essas ações reais e palpáveis do nosso dia a dia, como que vocês estão propondo aqui. Por exemplo, eu vejo que muita gente, ao longo dessa pandemia, refletiu um pouco mais sobre os seus hábitos de consumo. Trazer alguns questionamentos como: será que precisamos mesmo de tantas calças jeans assim? Será que, em vez de usar os shampoos tradicionais, não podemos investir, talvez, em um shampoo em barra, que não venha com todas aquelas embalagens? Existem produtores locais desse tipo de coisa. Que tal, por exemplo, implantar uma segunda-feira sem carne, como é a recomendação da ONU? Há muitos caminhos, eles não precisam passar pelo extremismo, mas temos que começar de algum lugar. E eu realmente acredito que uma boa forma de começar é conversar sobre esses temas, como estamos fazendo aqui.
Com certeza. Inclusive, a gente está tentando lançar alguns desafios, né? Eu acho que isso te ajudou um pouco nessas ideias a tentar fazer coisas do tipo implementar uma segunda-feira sem carne, desligar a luz durante uma hora, em alguns períodos. Então, o Reflorestando vai tentar e lançar alguns desses desafios para ver se a gente consegue, né, juntar pessoas tanto da comunidade externa quanto da comunidade da UNB, para a gente tentar fazer algumas pequenas ações enquanto a gente está nesse momento de distanciamento, para que a gente possa contribuir, né, com a sustentabilidade.
Perfeito, Gabriela. Inclusive, contem comigo para o que vocês precisarem. Eu entendo que muitas vezes a sustentabilidade pode parecer um tema muito abstrato, né? E, inclusive, para pessoas que trabalham na área ambiental, muitas vezes a gente não consegue trazer o macro, toda a questão das mudanças climáticas para essas pequenas ações do nosso dia a dia. Mas existem muitas formas de fazer isso e muitas lentes pelas quais enxergar esse problema. Acho que se a gente pega aí a nossa parcela de responsabilidade e traz isso com leveza para o nosso dia a dia, muito além de fazer bem para o mundo, a gente também está fazendo, está aumentando o nosso bem-estar.
Sim, nossa, obrigada demais. E eu tenho uma pergunta também para você. Na sua visão, qual que seria o maior desafio agora para quem está ficando em casa nesse momento, para quem pode ficar em casa, né, com relação à sustentabilidade, e qual poderia ser uma solução?
Olha, são alguns problemas, né, que a gente viu sumindo, pensando em termos ambientais ao longo da pandemia, e alguns outros que foram surgindo. Um dos maiores problemas ambientais que eu vejo que está em alta desde o início da pandemia, e para quem está tendo esse privilégio de ficar em casa, é a questão da quantidade de resíduos sólidos, né, de lixo, que a gente tem produzido dentro de casa. Então, a quantidade, por exemplo, de comida que as pessoas às vezes pedem dentro de casa ou compras online acabam sempre vindo por uma questão de segurança, né? Não só da proteção dos itens de consumo que a gente está comprando, mas também por conta de toda essa questão da pandemia, estão vindo com grandes quantidades de plásticos, isopor, papéis. Então, são todos materiais que podem ser reciclados e que acabam se acumulando dentro de casa, né? Durante os primeiros meses de pandemia, eu lembro que a gente ficou sem a coleta seletiva aqui em Brasília, até que o setor de limpeza urbana conseguisse se reorganizar. E durante esse período, quem já fazia coleta seletiva em casa e não teve a coleta de fato, percebeu a quantidade de lixo que a gente gera dentro de casa, ainda mais nesse período. E aí existem algumas estratégias que a gente pode adotar para mitigar esse problema. Então, né, não pedir comida fora se não for necessário, apesar de eu entender que existe também uma parcela aí de responsabilidade social da nossa parte, de quem pode consumir para ajudar os pequenos negócios. Então, eu não prego que a gente faça a abolição das compras online, sejam elas de comidas ou de blusinhas, sabe? Mas fazer isso com responsabilidade. Usar a nossa voz também, enquanto consumidores, para talvez pedir para aquele restaurante que você gosta que eles troquem as embalagens deles pelas de papel, ou talvez não entreguem com tanto plástico a sua comida numa próxima vez. Todas essas são formas de mitigar. Mas é claro que se a gente pede menos comida em casa, por exemplo, e faz comida com alimentos reais que a gente comprou numa feira, a produção de lixo é muito menor. Da mesma forma que quando a gente vai num supermercado, a gente pode levar uma ecobag, como por exemplo a maravilhosa ecobag da Sinos, né? Para substituir as sacolas plásticas. Ou mesmo na hora de escolher uma fruta, talvez não colocar aquela fruta dentro de um saquinho e depois dentro de uma sacola plástica. Se você colocar tudo direto no ecobag e depois lavar em casa, o efeito vai ser o mesmo. E acho que as soluções perpassam muito isso, o parar antes de tomar uma decisão, se questionar se existe uma forma da gente otimizar essa questão dos nossos resíduos sólidos e do lixo que a gente produz. Além do que, existe, né, a compostagem doméstica, que pode ser feita em casa com a parcela orgânica do nosso lixo, que é muito relevante, né? Hoje, essa parcela orgânica dos resíduos sólidos que são produzidos dentro de casa são mais da metade de todo o lixo que a gente produz. Então, conseguir dar uma destinação adequada, seja ela uma compostagem doméstica dentro de casa, seja fazendo a separação do lixo, porque se a gente fizer essa separação do lixo, idealmente, esse lixo está indo para os usinas de compostagem que temos aqui em Brasília, já é uma ótima forma de começar.
Legal. E agora o Vinícius tem uma pergunta também.
Então, foi visto que por conta da pandemia, né, e do isolamento social, houve uma redução das emissões de dióxido de carbono e que, por isso, consequência disso, o ar estava mais limpo, né? Que medidas adotadas nesse momento você acredita que poderiam ser levadas para um período pós-pandemia, sabe? Após esse período caótico, assim. Medidas que a gente está adotando agora que poderiam ser levadas para esse momento após.
Eu gostei da pergunta, Vinícius. A verdade é que todo mundo presenciou e estudou, e ainda está fazendo isso, né? As relações entre a pandemia e o isolamento social e os efeitos que elas trouxeram para a natureza. Passamos muitos anos ouvindo de governos por aí que defendendo que não dava para diminuir as emissões de gases de efeito estufa e manter, mesmo assim, os países se desenvolvendo, manter as coisas funcionando. E com a pandemia vimos que sim, isso é possível. Dá sim para transformar muitos dos trabalhos presenciais em home office, por exemplo, e diminuir as atividades fabris. Temos que fazer as adaptações aos nossos meios produtivos e também entender que enquanto desenvolvimento, temos que fazer adaptações aos nossos meios produtivos e também ao que entendemos enquanto desenvolvimento para a nação. Uma pandemia como essa, que é uma zoonose, vem ensinar muita coisa e o pilar ambiental dessa questão não pode ser ignorado, né? Até porque, com o aquecimento global, muitos dos nossos especialistas apontam que zoonoses vão ser ainda mais comuns, né? Com o derretimento das geleiras e novos vírus e outros tipos de micro-organismos que vão sendo liberados. É importante também levar em conta que o caso da China, né? Então, tem uns dados muito interessantes que foram recolhidos por um satélite chamado Copérnicus Sentinel 5P. E o IPCC também fez algumas pesquisas interessantes nesse sentido, que mostram que a poluição atmosférica já voltou aos níveis anteriores à Covid, na China, por exemplo. Então, foi uma experiência que trouxe o aprendizado de que, sim, é possível a gente diminuir esses gases de efeito estufa na nossa atmosfera, cuidar melhor desses nossos espaços. Quando a gente, né, associa isso à pandemia, ao isolamento social, mas é claro que isso não é durável também em questão da sociedade. Então, pensando em soluções, além de, claro, apoiar a ciência, para que a gente continue a desenvolver mais soluções na área de qualidade do ar, criação de novos tipos de filtro e otimização também na exploração de fontes de energia mais sustentáveis. O questionamento dos nossos hábitos de consumo é a chave no âmbito pessoal. Eu sei que às vezes parece clichê, mas é o que está nas nossas mãos para mudar. Podemos de fato mudar os hábitos associados à compra de uma blusa, por exemplo, que foi recomendada dentro de uma rede social. E muitas vezes essa blusa pode estar vindo de navio, direto da Ásia, e muitas vezes é bem barata pela sua forma de produção, que muitas vezes pode ser socialmente injusta ou até criminosa, além de insustentável em termos ambientais. Podemos também mudar os hábitos relacionados à quantidade de carne que colocamos nos nossos pratos, até a escolha de evitar usar um carro à toa, se tiver esse privilégio, claro. Então, há muitas e muitas formas de se diminuir a nossa pegada de carbono. No desafio de sustentabilidade, colocamos uma calculadora de pegada ecológica, como eu comentei com vocês, e que também levava isso em conta. E se vocês quiserem, eu deixo ela aqui como recomendação, né? A calculadora de pegada ecológica que utilizamos do WWF, para vocês verem aí qual é a de vocês e entender onde que a gente pode otimizar as nossas ações.
Então, Giovana, eu queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite. A gente ficou muito feliz de ter aqui sua experiência, né, de ouvir a história de como foi o trabalho da Diretoria de Sustentabilidade. Eu acho que foi muito legal a gente conhecer um pouco mais essas pequenas ações que a gente pode fazer, né, do que foi feito na simulação e saber que existem eventos que estão preocupados, né, existem empresas, eventos, pessoas que estão preocupadas com a questão da sustentabilidade e que a gente não está sozinho, né, que a gente vai continuar fazendo e tentando aplicar essas ações, né, essas pequenas coisas no nosso dia a dia, para que cada vez mais a gente consiga diminuir o nosso impacto e, como o Vinícius colocou também, né, trazer essas questões que foram positivas e tentar levar para um mundo pós-pandemia, né. Então, obrigada, queria agradecer demais. Fiquei muito feliz de ter você aqui. Foi ótima a nossa conversa.
Eu que tenho a agradecer, Gabi. A gente precisa de mais espaços para dialogar sobre tudo isso. E a experiência de trabalhar com vocês como diretora de sustentabilidade, né, de trabalhar com o pessoal da Sinos, foi fantástica. E é isso. Queria agradecer muito o tempo de vocês. Se eu puder também deixar uma sugestão de livro para quem se interessa aí por moda, pelos nossos hábitos de consumo. Tem um livro relativamente curto e de fácil leitura que se chama Eco Fashion. Fala muito sobre a indústria do fast fashion, do slow fashion, de como tudo isso está associado aos nossos hábitos de consumo, para que esses hábitos de consumo sejam sustentáveis e éticos.
Ai, muito legal. Obrigada pela recomendação, para a gente continuar essa campanha e levar outros pequenos hábitos, né?
Com certeza. A mudança do mundo começa pela gente.